Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Salve, quebrada! Hoje é a estreia do Perifacon na Podosfera Nacional.
Um podcast que vai tratar aí da cultura nerd, geek, pop, com um olhar favelado, né, minha gente?
É isso aí, gente. Toda sexta-feira a gente vai estar em todas as plataformas de streaming digital. A gente vai estar no Spotify, no SoundCloud, no Deezer e muito mais.
Fica ligado que nesse primeiro episódio a gente vai anunciar a data e local da segunda edição do Perifacon.
Solta o beat! Vamos lá, galera, agora a gente vai se apresentar. Vamos lá, Andresa.
Eu sou Andresa Delgado, eu tenho 24 anos, eu acabei de fazer 24 anos. Eu sou produtora do Perifacon. Eu escrevo para a revista Capitolina, que é uma revista adolescente que, né, tá aí nessa disputa de narrativas. A gente cresceu muito com essa coisa da adolescente que lê capricho, né, atrevida, e aí agora a gente tem uma revista com várias adolescentes, né? Agora eu não sou mais adolescente, mas quando eu comecei a escrever na revista eu era. E, nossa, faço um monte de coisa, eu gosto mais de contar da Capitolina e só do Perifacon, mas durante aí todo o processo do podcast vocês vão me conhecer.
O resto não pode falar, né?
É, secreta.
Vai aí, Luíse.
Salve, galera, eu sou a Luíse Tavares, eu tenho 23 anos, tô compondo o Perifacon desde o seu início. Eu sou formada em Relações Públicas, trabalho com comunicação já faz aí uns 4 anos. E entrei no Perifacon também por causa disso. Mas enfim, a partir disso tudo foi se desenrolando, outras coisas aconteceram, enfim. Então ainda trabalho com comunicação e é uma das principais coisas que eu faço hoje pro Perifacon também, além de, né, produzir o evento em si.
E aí, Gabi, quem é você?
Oi, gente, meu nome é Gabriele, eu tenho 23 anos também, e eu sou quase formada em Ciências Sociais, e eu sou também, eu trabalho com jornalismo e audiovisual, assim, fora daqui do Perifacon, que eu sou produtora também, junto aqui com essa galera mara, e... Ah, meu, acho que vocês vão me conhecendo ao longo do programa, mas ao longo dos programas, mas o que eu gosto mesmo é de falar disso aí, né? De cultura pop e ciência, e é nóis.
Nerdzona. Vamos lá, eu sou o Igor Nogueira, eu sou designer e também produtor do Perifacon. Fora isso, eu faço aí umas ações, né, sociais, eu faço parte de um grupo de futebol de várzea formado por moradores de rua, sou um dos colaboradores do time e faço aí uns design na vida, né, sou formado também e faço parte desse grupão aí de jovens desbravadores que deu início aí uma nova era no universo nerd, né, do Brasil, que é o Perifacon. E vamos lá, começando agora.
Vamos agora partir. É sempre difícil se apresentar, né, gente? Mas vocês vão conhecer a gente aí, vai ser bem legal. Agora a gente vai contar pra vocês como é que foi todo esse processo, como surgiu a ideia do Perifacon, o processo de produção, como foi o evento, o pós-evento, o que a gente tá fazendo, todas essas coisas. Conta aí pra... Começa aí, Luísa, contando pra galera.
Bom, acho que uma das principais dúvidas e curiosidade que surge muito enquanto, né, enquanto a gente encontra as pessoas em vários lugares que a gente está é, de fato, de como surgiu o Perifacon, né? Então, o Perifacon, ele surge a partir de conversas e problematizações que a gente faz, porque a gente gosta bastante de problematizar as coisas.
Sim.
Então, surge muito num sentido de que... do porquê que pessoas como nós, né? Pessoas da periferia que curtem cultura pop, nerd, geek... E por curtir, né, muitos elementos desse universo... Do porquê que a gente não consegue frequentar as grandes convenções nerds... Já que tem tudo e mais um pouco, né, do que a gente gosta e curte. Então, a partir dessa problematização, dessa dificuldade do acesso... Do porquê que a gente não consegue acessar esses lugares... E, enfim, outras várias questões... A gente chegou num consenso e falou, beleza, já que a gente não consegue acessar esses lugares, vamos criar a nossa própria Comic Con. E daí surge o Perifacon, nesse intuito de dar acesso e, E de fato, abrir as portas para todo mundo que gosta de coisas dessa cena para vir e curtir com a gente, né, nesse grande evento que foi a primeira edição. Então, esse é o nosso principal intuito, assim, quando a gente cria o Perifacon.
E conta pra gente, Igor, você que foi uma pessoa, uma figura muito importante nessa parte da produção, né? Tô pensando, falei assim, né? Mas eu tava pensando na parte da vaquinha, assim.
Sim. Uhum. Ah, então, né? Foi isso. Tipo, a Andresa me procurou pra poder...
B.O.
pra poder me dar esse B.O. aí. Que a princípio, gente, eu super entrei no Perifacon como um frila, assim, tipo... Era algo que eu ia... Eu cobrei R$300 que eu não recebi até hoje. Falei, vou trampar aí nesse frila aí de final de ano aí. Vamos ver o que, que essa galera aí louca tá fazendo aí. Porque eu tinha feito uma vaquinha pra esse time aí que eu falei que eu participo. Pra comprar uma Kombi, pra, enfim, ajudar tanto o time quanto a ocupação de rua. Poder, enfim, né, fazer os corre do time e tal. E aí a Andresa viu, né, a vaquinha e tal, a gente já tinha amizade, e a vaquinha deu super certo, e eu fui fazer a vaquinha do Perifacon. A gente começou a discutir, né, como seria, como seria importante ter uma identidade visual pra vaquinha, e como isso ajuda, né, as pessoas a acreditar e ter credibilidade. E aí eu entrei, fiz a vaquinha e a gente começou, né? Quando a gente coloca na internet, que foi o grande boom, assim, quando a gente joga a ideia na internet, que a gente começou a mensurar o tamanho do que era o Perifacon e o quanto existe uma demanda, sabe? Como a galera começou a dar ideias, a querer ajudar, a apoiar de alguma forma. Então a vaquinha que trouxe esse start da visibilidade, né? A partir dela a gente conseguiu ter visibilidade nas mídias e a gente atingiu a meta muito rápido, assim. E uma coisa que a gente discutiu muito da vaquinha é como a gente foi despretensioso, né? A gente pediu a princípio R$2.000 e que não ia dar nem pra pagar
a própria recompensa, né?
As próprias recompensas da vaquinha que a gente tava ali oferecendo pras pessoas. Então a gente começou muito sem conhecimento mesmo de produção, né?
Ia pedir pra você contar o caos da ligação da benfeitoria.
Nossa, gente, teve isso. A própria plataforma de crowdfunding ligou pra gente e falou assim, gente, pelo que a gente tá vendo aqui, parece um negócio grande que vocês vão fazer. Vocês não querem aumentar o valor? Aí a gente falou, ah, vamos aumentar, né?
Pensa no 5 número.
Mil, pensa no número, 5 mil. Pra gente achou R$5.000 era muito, né? E não foi, gente. O evento não foi R$5.000, foi muito mais. E aí a gente teve que correr atrás pra poder pagar esse rombo aí.
Mas defendendo o ponto dos R$2.000, a gente jura. A gente jura mesmo que era pra ser pequeno.
E pensando nessa coisa do era pra ser pequeno, Gabi, conta pra gente, não, que a gente sabe, né? Conta pros ouvintes aí, como foi essa parte do processo da... Não só da captação, né? Que o Igor já... Falou muito bem sobre essa parte, mas da coisa da organização da grade, né? Porque, enfim, né? A gente começou de um jeito...
Sim, então, quando eu cheguei, tinha muita coisa que já estava ali rolando, já estava em processo, né? Que eu fui chamada e aí eu falei, mano, olha tanto de coisa que está acontecendo. Aí eu olhei para o orçamento e falei, meu Deus, olha esse orçamento! Tem alguma coisa de errado que não está certo aqui nesse rolê. E aí que eu percebi que foi um rolê que, aí aprendendo durante o processo, eu vi que a gente tinha colocado, na verdade, primeiro o que a gente sonhava e depois a gente foi pensar na grana, né? Então a gente falou, não, o que a gente quer? Aí depois, quanto que vai custar o que a gente quer? E aí foi isso que aconteceu, na real, porque depois eu vi que, conversando e perguntando, né, pra alguns produtores culturais e nananana, que a galera faz o seguinte, pensa primeiro a data do evento, aí depois pensa o orçamento, aí pensando o orçamento junto com o que vai ter. Mas a gente tava querendo tanto que isso rolasse, que a gente foi primeiro, não, o que a gente quer que tenha, e aí depois a gente vai vendo, aí bota uns R$2.000 aí, que isso daí parece bastante grana, que aí depois a gente vai se remexendo até chegar lá. E aí, o que a gente queria, né, quando a gente foi se programando? Ah, primeiro ocupa um andar, né, aí bota assim, faz uma feira de quadrinhos ali e tal. Mas aí depois, ah, não, mas vamos botar também ali uns painéis, umas discussões, umas mesas, umas coisas. Ah, mas também pode ter também, assim, umas salas de jogos, né? Assim, aí você bota também mais umas salas, aí negocia com a galera. Vamos botar mais umas salas ali de jogos. Ah, mas também tem que ter lugar pra comer, né? Então tá bom, então vamos ocupar mais um andar pra botar a galera pra comer. Aí foi assim, desse jeito, assim, a gente foi construindo a programação pensando no que a gente queria, nas nossas necessidades também de sonho. Assim, sabe? Tipo, o que a gente sonha que a gente quer ver, assim, num lugar, assim. E a gente foi chamando as pessoas e elas foram topando, assim, né? E, meu, foi rolando.
Super, né? Rolando. A gente, na primeira reunião do Perifacom, a gente sentou e falou o que cada um queria que tivesse no evento, né?
Uhum.
O que cada um queria que tivesse na primeira Comic Con da favela. Então, cada um foi falando, né? Tipo, cara, eu queria ver isso, né? Um concurso de cosplay, eu queria e tal. E a gente começou dessa forma muito despretensiosa de ter uma feira de quadrinhos. Tinha dois painéis que estavam meio pensados já, que era com o Lodi, que é um parceiraço nosso, que já aceitou desde o início, e o Marcelo de Salê. Então a gente tinha dois painéis com duas ideias e pessoas já pensadas para esses painéis.
Total.
E a feira de quadrinhos, e era isso. Assim, tanto que o espaço que seria o evento não ia ser a Fábrica de Cultura do Capão, ia ser um espaço menor, e que acabou não rolando, e aí chegou a fábrica, mas a gente não ia ocupar todos os... Como a Gabi disse, a gente não ia ocupar todos os andares de lá, a gente ia, né, fazer uma forma menor.
E acho que dentro... Desse processo todo foi importante também a parte dos formulários, né? Que a gente pensou muita coisa, mas a gente acabou recebendo da internet muita demanda, assim.
Exato.
Isso foi inacreditável e muito importante, né? Essa coisa do... uma coisa que aconteceu, a Companhia das Letras levou o Gabriel Bar, gente, que é isso? Na nossa Comic Con da favela tinha um cara que sempre tá, né, na Comic Con San Diego, a gente teve o Rashid, então a gente conseguiu muita, muita, muita demanda na internet, gente que se ofereceu mesmo pra tá na nossa Comic Con, isso foi bem bacana.
Sim, nossa, a gente recebeu mais de 200 propostas de atividade, oficina, debate, atração, enfim, a gente recebeu uma gama de possibilidades para ter no evento. A gente teve que fazer uma triagem, viramos noites, né, fazendo triagem, tanto de atrações quanto ao nosso Beco dos Artistas, que é o famigerado Artist Alley das Comic Cons, e a gente virou, né, noites para poder fazer essa seleção. A gente teve mais de 200 artistas também que se inscreveram, né, não só de São Paulo, mas, nossa, do Brasil inteiro. Gente que se inscreveu para poder participar do primeiro Beco dos Artistas, e a gente conseguiu selecionar 44 artistas por conta tanto da limitação do espaço, quanto a nossa limitação orçamentária também, que, porque é uma das coisas que a gente preza no evento, é não cobrar nenhum valor de infraestrutura e nem de nada, nem de espaço para esses artistas poderem expor suas obras, né? Porque é uma das dificuldades que esses artistas encontram quando vão expor nesses grandes eventos, que além, né, da locomoção, né, do transporte, enfim, da mobilidade urbana, tem a questão de você pagar para estar nesses espaços e, terceiro, você conseguir vender. Então tem toda uma preocupação, né, com isso, gente.
Luíse, tem uma fala que você faz que eu gosto muito. Que é... Você fala que o evento tava... Na minha cabeça o evento tava uma merda, meu. Conta pra galera.
Nossa. Cara, no dia do evento foi muito surreal. Porque, enfim, né? Eram poucas pessoas produzindo um evento tão grande. Então, foi muito complicado dar conta de toda a programação que a gente tinha se proposto a colocar ali na Fábrica de Cultura. Então, sei lá, a gente atrasou um pouco a entrada das pessoas no evento. Isso já, na minha cabeça, já tinha comprometido toda a programação, porque tudo estava muito esquematizado, assim, hora a hora, minuto a minuto. Quem entrava, quem saía. Sim. Então, tipo, atrasar a entrada em uma hora, para mim, já tinha acabado com o evento, né? Porque, enfim, a gente tinha muitos convidados externos que viriam, assim, que, enfim, que só tinham aquele horário para estar ali. Então, para mim, já tinha comprometido o evento todo. Então, na minha cabeça, logo de manhã, assim, já era uma sensação meio estranha, porque eu não sabia muito bem o que ia acontecer, né? Era muito novo para todo mundo ali, meu. Era um evento gigantesco. E outra, de manhã a gente também não esperava que 4 mil pessoas passariam pela fábrica. Exato. Então, isso,
nossa,
foi ainda
isso foi
o ápice, nossa, né, do dia do evento. Então, sim, durante todo o evento, ninguém que estava na produção, né, nós que produzimos, conseguimos ver o evento na sua integridade, assim. A gente não conseguia ver o evento todo acontecendo, porque a gente meio que ficou cada um responsável por uma atividade, ou mais ou menos ali por um andar, já que a fábrica tinha 7 andares. Então, eu não consegui ir no Beco dos Artistas, eu não consegui subir na praça de alimentação, eu não vi nada acontecendo, assim, na verdade. A gente ficava o dia inteiro correndo para cima e para baixo, resolvendo o problema.
A gente não curtiu o evento.
Exatamente. A gente não viu, não curtiu, só resolveu problemas. Então, na minha cabeça...
E chorou.
E chorou bastante.
Nossa.
Na minha cabeça, o evento tinha sido uma merda, porque eu falei, puxa, não consegui ver, com certeza estava uma bosta, mas eu sabia que estava lotado. Aí, quem me deu um toque de luz foi dois convidados que vieram da Fox para apresentar um episódio da série Impuros. E como eles eram a primeira atração daquele dia de manhã e tinha atrasado, eu falei para eles, pode circular pelo evento, porque vai atrasar um pouquinho. E eles foram. E aí, eles retornaram depois de uns 20, 30 minutos, assim, com os olhos brilhando, dizendo, meu, isso aqui tá incrível, parabéns, super agradecendo. E aí eu fiquei, você tá brincando, você tá zoando com a minha cara, né?
Que... Tá sendo só educado, assim.
Exatamente. Eu falei, Ele, não, é sério. Isso aqui é uma Comic Con de verdade, assim. As pessoas estão aqui por um propósito, sabe? As pessoas estão aqui curtindo, as pessoas, sabe, se encontram nos corredores e, tipo, estão ali... entrelaçadas por um só objetivo. Então, isso foi muito especial. E só depois que foi cair a ficha mesmo, depois que acabou o evento, que a gente foi, enfim, sentar, conversar, ver o que tinha acontecido, né? Conversar com as pessoas. E a gente conseguiu ter um pouco mais de dimensão do tamanho que foi o evento, já que a gente, propriamente no dia, não conseguiu ter essa noção.
Nossa, a gente tá se olhando aqui e com vontade de chorar já. Porque a gente tá lembrando das
lembrar.
Coisas. Só
de lembrar.
Nossa,
Só de lembrar também da sensação, né? Quando a gente saiu da sua casa, que todo mundo dormiu. Acho que essa é a parte também que o povo quer saber, né? Onde que a gente dormiu? Esses casos.
Vamos começar, então, pelos dias de produção.
Mas acho que a gente podia contar. Acho que vai ter muito ouvinte que não sabe o que é o Perifacon. E aí a gente já contou, que é como conta fala, mas acho que a gente podia falar mais, tipo, as pessoas não pagaram pra entrar, entendeu? Foi 7 mil pessoas que não pagaram. Foi na Fábrica de Cultura do Capão Redondo, né? Que é na Zona Sul.
Sim, no Capão Redondo, no dia 24 de março de
2019. Gente,
parece que foi ano passado,
desculpa,
né?
Desculpa, gente, mas... Bora pro caos.
Sim.
Gente, vamos lá. Então, assim, a produção...
Já começa falando que foi insalubre.
Foi insalubre. A gente começou a produzir mesmo, porque, assim, a gente solta a benfeitoria no começo do ano, né?
Começo do ano mesmo.
Começo do ano, janeiro. A gente solta a benfeitoria... Então, pensa, né? Janeiro, a gente solta a benfeitoria. Em março, foi o evento. Então, a gente teve 2 meses de produção. Quando a gente soltou a benfeitoria, a gente não tinha nem a programação pensada. A gente tinha aquilo que seria, né? Que era
um simples, esqueleto, né?
Um esqueletozinho. É um pedaço de osso ali, um dedinho. E a gente foi construindo isso em 2 meses. E foi, assim, uma grande loucura. Pô, somos... todos jovens, né, com sua máxima de 24 anos, né, de periferia e que trabalham o dia inteiro, muitos estudam ainda e tem toda essa rotina, né, de trabalho, estudo e tudo mais, a gente teve que conciliar isso com o Perifacon, que é um trabalho que devia, né, que não é só um trabalho comercial de 8 horas, nunca será, pra gente produzir direito mesmo, a gente tem que, nossa, ficar horas e horas. E a gente teve um curto prazo, né? E um pouco. E todos os dias da semana a gente tinha que se encontrar. Chegou no último mês de fevereiro a março, a gente se encontrou praticamente todos os dias durante a noite e viramos as noites.
Foi
então
todos
a gente.
Os dias.
Né? A gente ficava das 10 da noite às 5 da manhã fazendo, produzindo o evento e dormindo 2 horas pra acordar às 7 pra ir trabalhar. Nesse processo, eu perdi meu emprego. Teve tudo isso, né? Andresa, né? Também
nossa,
pode falar
gente.
Um pouco aí desse sofrimento aí do desemprego.
Assim, uma coisa muito séria, assim, que a gente às vezes conversa e fala pras pessoas, assim, a gente não romantiza isso, a gente não acha legal, assim, acho que as coisas não precisam ser desse jeito. A gente apostou muito nisso, né? A gente sempre fala que a gente fez um evento às cegas, porque... É inédito, a gente não tem um evento nenhum parecido com isso, né? Uma Comic Con da favela que vai ter uma reunião tão grande, tanto conteúdo, uma grade tão grande assim, a gente não tem. Então a gente fez um evento às cegas, apostou aí nossa vida, nossa questão pessoal aí, né? Perdemos boa parte do carnaval, inclusive. Foi horrível.
Que é uma tristeza, porque a gente, né, somos aí grandes foliões.
E, Gabi, Conta pra gente, assim, qual foi o momento... Que acho que a gente nunca teve essa conversa, né? Qual foi o momento mais, assim, que você falou, putz, e agora? Como é que vai ser?
Sim, tipo...
O momento que te impactou, assim.
Que me impactou.
Dentro da produção.
Nossa, eu acho que eu enviei no grupo do WhatsApp vários áudios, assim, de 5 minutos. E chorando e falando, gente, não sei, gente, tô muito... tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa rolando, tipo... E aí, planilhas e várias planilhas rolando, assim. Mas, ao mesmo tempo, o que eu via nas redes sociais era uma repercussão enorme, assim. Que, no início, era a gente procurando as mídias e depois eram as mídias procurando a gente. Essa virada... pra mim, tipo...
Desse do lixo ao luxo.
E tipo, de eu ir atrás, assim, da gente ir atrás, tipo, mano, vamos enviar o release pra esse. Aí esse publicou cada comemoração, assim, tipo, cada lugar que publicava a gente, que a gente lançava no nosso clipping, era uma comemoração diferente, assim, sabe? E aí, quando os lugares que começaram a procurar a gente, eu falei, nossa... Nova.
Parece que o jogo virou, não
Nova.
É mesmo?
Nova, parece que o jogo virou, não
e
é mesmo?
E como foi bizarro no dia do evento, que a gente nem conseguia administrar a quantidade de imprensa que foi o evento e queria falar com a gente, e a gente não conseguia parar direito pra falar com
não
todo mundo.
Não conseguia falar com a imprensa, não conseguia falar com a galera de fazendo TCC da faculdade, não conseguia falar direito. E aí, quando a gente tentava falar, tinha um... Gente, eu descobri no evento que tinha um universo todo paralelo rolando quando uma pessoa bota um radinho aqui, ó. Gente que produz evento, vocês estão de parabéns. Gente que apresenta programa na televisão que fica ouvindo ponto eletrônico, vocês também estão de parabéns. Porque isso é uma loucura, porque você tem que ter uma... Você tem que ser um multitask, você tem que ser uma pessoa ali que presta atenção em quem tá na sua frente, em quem tá no radinho, no que tá acontecendo, em todos os problemas que estão acontecendo no evento. E isso foi uma grande habilidade, assim, que teve que ser desenvolvida durante ali, assim, no, ao vivaço, assim.
Tem no dia do evento... No evento mesmo, todo mundo tava me zoando, porque tinha 3 pessoas pra falar comigo ao vivo e estavam todas me olhando, e aí eu olhava nos olhos das pessoas e olhava assim, ficava olhando pra pessoa, a pessoa falando comigo, eu olhando no olho da pessoa, só que eu não tava nem ali, tipo, eu não tava ali. Eu tava ouvindo o ponto, e aí a pessoa que tava falando comigo no ponto eletrônico terminava, aí eu olhava pra pessoa na minha frente e falava, oi? E a pessoa tava meia hora lá falando comigo, assim.
Era bem louco, assim, essa questão. E aí, quando eu comecei a ver as fotos também no dia... E quando as pessoas entraram? Que as pessoas entraram, assim, parecia uma cena de filme, assim, sabe?
Guanabara.
Uma correria, assim. Pensa... câmera lenta, assim, bota a musiquinha. Tum, 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 tum. Mano, e as pessoas entrando, assim, tipo... Mano, isso foi muito louco, mano, sério.
E você, Luizinho, assim, qual foi o momento que você... Pode ser triste, a gente prefere que seja feliz, assim, né?
Sim.
A gente não quer deixar ninguém deprimido, né? Acabar com o sonho de ninguém. Gente, quer fazer esse evento, faça, mas, né? A gente quer contar aqui a experiência do nosso. Conta aí pra galera um momento, assim...
Foi um momento feliz e triste. Foi no ápice do evento. A gente estava lá, correndo, enfim, introduzindo correria a milhão. E aí, em determinado momento, a gente teve que fazer uma pausa para fechar os portões e, enfim, porque a fábrica estava super lotada, a gente fez uma pausa no credenciamento e ninguém entrou mais por algum tempo. Dali um pouco, a gente negociou com a fábrica, com a supervisora da fábrica, e a gente reabriu os portões e mais pessoas conseguiram entrar e o credenciamento continuou. Dali a pouco, por volta de 2 da tarde, uma coisa super cedo, 2, 2:30, a supervisora da fábrica chamou todo mundo para conversar e foi super incisiva e prática. Olha, a fábrica está super lotada, as pessoas estão com dificuldade de circular pelos corredores e, infelizmente, eu não posso mais deixar ninguém entrar. Por uma questão de segurança também, porque né, a fábrica Sim. não comporta. E olha que estamos falando de uma fábrica de cultura. E, especificamente, a do Capão Redondo tem 7 andares e cabem muitas pessoas ali. É uma fábrica bem grande. E aí, receber essa notícia foi muito contente, né? Foi uma coisa muito... Poxa, que legal, mas... Poxa, né? A gente vai barrar a entrada das outras pessoas, né? De outras milhares de pessoas que estavam na fila. Então, foi um momento muito marcante, assim... fechem os portões, infelizmente é isso. É, se em algum momento a gente conseguir liberar, a gente avisa, mas por hora os portões têm que ficar fechados. Então, esse foi um momento assim, muito marcante para mim, que pro mal e pro bem, né? Então, eu não sei se algum ouvinte ficou para fora do evento, eu não sei dos ouvintes que foram ao evento. É, a gente pede aqui nossas sinceras desculpas.
Sim.
E é isso, a gente tá aí trabalhando para fazer um evento maior e conseguir receber todos.
Sim.
E você,
e todas?
É um momento da produção ou um momento geral?
Da produção.
Deixa eu ver. Isso que a Gabi falou, né, das mídias é algo que impactou muito, assim. Acho que um momento muito doido, assim, que eu percebi que, caramba, tem algo acontecendo, foi quando o Condzilla soltou aquele videozinho com batida de funk, com a nossa introdução ali, falando do nosso evento, postou no Stories, postou no Instagram. E aí eu falei, eu não tô acreditando que o maior portal de funk, um dos maiores portais do YouTube, tá falando da gente. E eu falei, não é possível. É real, então. Porque até a gente tava fazendo ali, né? Mas quando isso aconteceu, eu parei e falei, não, tá bom.
Tá acontecendo.
Tá acontecendo, estamos ganhando o mundo. Que doideira.
É, pra mim, momento mais engraçado, eu vou falar do mais engraçado, assim, foi logo no começo, assim, a gente fez 18 horas de reunião.
18 horas.
18 horas de reunião.
Acho
que foi, eu não sei se foi o número mais alto de horas que a gente fez de reunião, mas isso foi meio significativo, principalmente pra mim, assim, porque eu tava com uma conjuntivite horrível, e aí a gente tinha que montar uma apresentação de patrocínio, que era uma coisa, assim, que poucos de nós tinham tido contato e precisava acontecer, porque a gente já estava com esse rombo, né? Que era um valor, assim, que se a gente não conseguisse arrecadar, a gente ia ter que tirar a coisa da programação. E aí a gente foi montar essa... Foi, né, alencar o que a gente achava de marca que devia estar no nosso evento, correr atrás de contato, e-mail. E aí já, tipo, a gente estava, sei lá, batendo o pico de 18 horas de reunião. Eu tava, mano, sabe aquele filme Bird Box? Eu tava igual aquela mulher, com um pano no rosto, deitado.
Temos fotos, quem quiser, peça. Tem... A gente manda. Quem quiser, pede aí que a gente posta.
A gente, não, ninguém quer... Então, ninguém é mentiroso aqui, não. A gente até posta aqui, pra... entendeu? E aí, eu tava com esse negócio de pano no rosto, gelo no rosto. E... troca gelo, troca pano, e a gente fez essa reunião. No outro dia eu acordei, fui pro hospital, tive que fazer uma baita de uma lavagem, um olho assim, foi foda, mas terminamos a reunião, terminamos a apresentação. Foi com essa apresentaçãozinha que a gente foi bater em porta de empresa para tentar conseguir patrocínio e apoio pro nosso evento.
Sim.
Muito doido, né, gente? Nossa, a gente passou por umas coisas, né, absurdas, assim, de limite do corpo físico, mental. E foi uma luta, né? A gente teve que se agarrar aí nas coisas que a gente tem pra poder fazer, né? Tem várias discussões, né? Como né, as pessoas negras e periféricas, né? Como elas precisam lutar o triplo pra poder fazer as suas iniciativas acontecerem e principalmente elas se manterem vivas, né? Isso é uma coisa que a gente tá nesse momento, inclusive... lutando aí para que não morra, né? A gente tem uma responsabilidade enorme com o público e com os artistas que a gente conseguiu levar, com os produtores da Quebrada, enfim, estamos aí nessa luta.
E agora vamos falar sobre o pós-evento, né, gente? Porque acabou o Perifacom, o evento, mas a equipe Perifacom continua existindo e tá acontecendo bastante coisa. Então vamos contar aí pra galera como é que tá o Perifacom pós-evento, né? Pós o dia, o grande dia, né? 24 de março.
Meu, agora a gente está seguindo em frente, a gente está construindo a próxima edição e a gente está numa outra formação também aqui de equipe, né? A gente está numa formação diferente, estamos agora em 4 pessoas, né? E eu acho que isso é uma coisa importante de se falar, né? Porque até tinha gente que chamava a gente de 7 Cavaleiros do Apocalipse, eu já ouvi isso.
Foi o Luiz,
isso.
Um voluntário incrível.
Beijo, Luiz.
Então, Então, e aí agora somos apenas quatro que estamos seguindo em frente aqui com a ideia das pessoas não podiam, né? E aí a gente tá aqui construindo, tá? A gente tá tentando todo dia, um dia de cada vez, né? Tentando conseguir mais patrocínios. É, a gente tá com a nossa benfeitoria, que a gente tá numa benfeitoria recorrente. Então aí, se vocês quiserem, ainda dá pra contribuir aí no bit.ly/... Vai Perifacom. Então, a gente está também com a editora Mino, né? Que, enfim, a gente conseguiu... Foi uma grande conquista esse ano, assim, uma coisa da qual... Acho que todo mundo que está aqui se orgulha muito disso que aconteceu, que é essa parceria incrível de... selecionar alguns artistas, ilustradores e ilustradoras de quebrada e que vão... que estão fazendo esse curso aí na editora Mino e que tá cheio de parcerias também com a Chiara Oscuro Studio.
Né? É uma parceria, né? O Narrativas... Só explicando para o ouvinte, né? Que é uma parceria, o Narrativas Periféricas.
Isso, Narrativas Periféricas. É essa parceria também que tá aí, Perifacom, editora Mino e Chiara Oscuro Studio aí seguindo junto. Juntos e tendo aí oito pessoas, né? Foram nove pessoas no fim das contas. Tiveram muitos inscritos, muitas pessoas.
Foi 250 inscritos.
Meu, 250 pessoas, e aí no fim foram nove, e que vão lançar os seus HQs na próxima edição.
Isso é muito, muito importante. E aí, Luíse, conta mais pro ouvinte o que a gente tá aprontando por aí, porque, né? Já se passaram quanto tempo desde o evento? 20
de março, agosto, não faz as contas aí, porque eu não sei.
Isso aqui quantos vai ser meses? Lançado em setembro, né?
Foram se tiver algum ouvinte que é de exatas...
Façam as contas aí, mas março. Foi de março a agosto.
Foram
setembro,
alguns meses.
Né?
Setembro, vai
foram alguns não, acho que é muito interessante falar, pontuar que, para além do evento em si... o Perifacom, ele tem um objetivo muito nobre, no sentido de que a gente não quer só produzir um evento por si só... mas que a gente pretende, com o evento e com as pessoas que a gente aproximou, né, da equipe, mas fazer com que... Com essa rede de pessoas, exatamente, de fato criar pontes entre esses artistas de periferia que estão produzindo, que estão consumindo cultura pop, nerd geek, e aproximar essas pessoas a grandes empresas, a grandes marcas, a grandes nomes também, né, dessa cena, para que essas pessoas se conheçam, se conectem, construam coisas juntos. Então, nesse sentido, a gente vem feito... bastante coisas nesse sentido. Uma delas é essa que a Gabi acabou de apresentar, que é o Narrativas Periféricas. Para além disso, o Perifacom fez um encontro a convite do Twitter com alguns artistas que expuseram seus trabalhos na primeira edição do Perifacom.
Sim!
Então a gente foi fazer esse baita encontrão no Twitter, onde eles puderam apresentar seus trabalhos para a galera do Twitter. Depois a gente teve uma confraternização onde todo mundo pôde se conhecer, trocar uma ideia, figurinhas, etc. E principalmente aproximar os próprios artistas.
Obrigado, Twitter!
Com a plataforma, né? E só assim, para a galera entender assim, quão grande foi isso, foram artistas negros, né?
Exatamente, tinha esse recorte. Então a gente levou só artistas negros para irem lá e conhecerem também, né, esse QG do Twitter, que é um lugar incrível por si só. Então foi uma noite muito especial e foi muito legal que a gente conseguiu proporcionar isso, né, para essas pessoas aí que ajudaram também a construir o evento.
A gente tem feito também algumas feiras que a gente é convidado, alguns eventos, né? A gente fez até um lançamento, que a gente tem um mini doc, né, que foi feito pelos nossos companheiros da
Monomito.
Da Monomito. Obrigada, isso. Luiz, esqueci. Gente, sou péssima com o nome, vocês vão perceber, inclusive, isso. E a gente sempre tá, quando a gente pode, né, quando tem oportunidade, quando nos convida, a gente passa esse mini doc, que é muito bonitinho, gente. Sim. A gente assistiu ele já umas 15 vezes, mas todas as vezes a gente fica emocionado, porque ele é bem bonito.
Muito legal. E a gente tem feito aí, né, umas palestras, a gente tá tentando sempre conseguir levar essa rede de pessoas que a gente fez no Perifacom, da primeira edição, para poder expandir isso. Então a gente tá aí tentando levar umas palestras mais pro final do ano, vocês vão ficar sabendo, fica ligado aí nas nossas redes sociais, aí no podcast, a gente vai estar sempre divulgando aí onde a gente vai estar. com essa galera aí, esses artistas, com a galera produtora e essas, né, essas carinhas aí que tiveram no Perifacon. A gente tá sempre tentando levar todo mundo para poder levar a discussão que é ser nerd periférico, o que é produzir um game, enfim, várias discussões que a gente teve lá no dia do Perifacon, a gente tá tentando levar aí para outros ambientes, outros lugares. Criar pontes é a nossa... É o nosso lema.
É isso.
E agora, né, a gente chegou no momento mais especial, né, que a gente ficou aí nas redes sociais falando pra vocês, anunciando pra vocês que ia acontecer, que a gente vai entrar aí no grande ponto, Perifacon.
Perifacon. Um grande momento.
Perifacon 2020.
Amo.
O que é? Onde?
Segunda
Quando?
Edição.
E aí, gente, vamos anunciar aí a data?
Vamos anunciar, gente. Vamos começar pela região de São Paulo, que é sensacional. Vamos lá, gente.
Todo mundo junto?
Todo mundo junto.
Todo mundo junto.
Um, dois, três e... Zona Leste!
Aonde, aonde, aonde? Aonde? Cidade Tiradentes! Gente, o evento vai ser lá no Centro de Formação Cultural da Cidade Tiradentes.
E a data, a gente só falou...
E a data, gente? Data. Primeiro, antes da data, eu acho que é falar que não é só uma data. São duas datas,
gente.
Mano, a gente olha, é muito louco, velho.
Essa ousadia.
Olha
a ousadia desses ferrados.
É louco, né? Que a gente faz todo um ano. A gente fala, não foi difícil, tal, chora. E depois fala, então, gente, vai ser dois dias.
Que a gente quer fazer mais, sim. A gente vai, sabe?
Não, vai ser tudo maravilhoso. A gente vai conseguir todos os patrocínios, todas as coisas necessárias para fazer esse evento.
Isso. E vão ser dois dias. Quando? Dia
11 e 12 de abril
de 2020.
2020,
galera.
É isso, tá na agenda. Salvem a data. Guardem essa data.
E é muito especial a gente fazer lá na cidade de Tiradentes, que é extremo leste, que é um bairro que tem um grande índice aí de homicídio, enfim. A gente tá tentando levar aí o Perifacon pra lá. Então, não, a gente vai levar o Perifacon pra lá no ano que vem.
A gente vai levar.
É uma certeza.
Não. Garota,
eu já falei pra vocês darem a data, já era.
Sim. Save the date.
E ser lá no Centro de Formação Cultural da Cidade Tiradentes é muito importante lá, um espaço cultural da prefeitura, que, assim, precisa ter esse tipo de fomento, de iniciativa. Então, conheçam o espaço, é sensacional e vai ser incrível estar lá. E ainda mais porque é muito maior do que onde foi a primeira edição. Então, a gente vai conseguir expandir, vai conseguir dar um conforto melhor pra galera.
A gente espera também muitas pessoas. E, principalmente, a gente espera poder receber todo mundo que quer estar lá. Então, ser dois dias e ser em um espaço maior... a gente entende que vai ser difícil,
sim,
né? Teremos aí um grande trabalho.
Uma grande tarefa de produção, né?
A gente tá bem otimista, sim, né? Pra receber todos vocês, principalmente vocês que não conseguiram entrar. A gente espera vocês lá.
E a importância da gente, uma coisa que a gente sempre tá falando, que é de um aparelho do Estado, que é público,
sim,
que as pessoas podem acessar. Então, a gente também, não só ressignifica o território, como a gente fez no Capão Redondo, como a gente também ressignifica o aparelho do Estado, né? Depois que aconteceu o Perifacon, que foi uma coisa que trouxeram, né? Um feedback que trouxeram pra gente. Rolou outros eventos bem maiores não, né, gente?
Sim.
Mas rolou alguns eventos grandes.
E na uma fábrica, repercussão da fábrica, né? Muito legal,
teve,
assim.
Reportagem, né?
Teve uma reportagem na Rede Globo, tipo, duas semanas depois da Perifacon, somente contando
o que é a
fábrica de cultura do Capão. Especificamente a do Capão, assim, falando sobre as atividades que rolam lá normalmente. E isso é muito importante, sabe? A gente conseguir, além de conseguir fazer o evento, a gente fomentar o espaço, né?
Sim, e também tirar essa ideia de que periferia é só violência, é só...
Sim.
Sabe? A gente tá querendo dizer o quê? Gente... Cultura, bombando, entendeu? Pulsante, galera produzindo coisa, entendeu?
Uhum.
Galera querendo fazer arte, vender sua comida, vender sua ilustração, vender seus quadrinhos, entendeu? Jogar
comprar
um jogo.
Comprar também, né? Meu, que o Perifacon também é comprar.
Comprar, exato. Comprar,
e poder
consumir.
Poder
comprar os bagulho lá com um preço menor, entendeu? Andar pelos espaços, conhecer as pessoas, ver os cosplay, cada foto linda de criança olhando pros cosplay, entendeu? E falando, nossa, entendeu? E a gente se emociona.
Sim.
emocionava pra caramba com aquilo. Por quê? Porque a gente tá vendo um outro olhar sobre
permita
a quebrada.
Permita que eu fale. Beijo, Emicida, se você
permita
tiver
permita que eu fale. Não apenas minhas cicatrizes, entendeu?
A gente... A gente brinca muito com essa coisa do... O nosso evento não é pago, porque a gente quer que as pessoas gastem, né? A entrada do nosso evento não é... A gente não cobra, porque a gente quer que as pessoas gastem lá. Com a tia da comida, com a editora também, com o quadrinista, com o ilustrador.
Exato.
Gente, estamos caminhando pro fim do programa. A gente já contou aí, né, a grande data, anunciou o local. Mas antes, né, a gente queria anunciar aí um quadro, que é um quadro fixo do programa, que vocês sempre vão, né, tá sabendo. Uhum. A gente vai sempre ter, que é o Perifacom Indica. A ideia é que vale tudo. Vale game, vale livro, vale novela.
Vale local pra
local,
ir.
Local, evento, vocês que mandam. E aí, quem quer começar?
Ah, eu quero, gente. Eu vou indicar aí uma série que eu tenho certeza que todo mundo iria falar, então eu já vou passar na frente de todo mundo, que é Sintonia, do Netflix. Gente, assista, eu acho importantíssimo as discussões que a série traz e principalmente a subjetividade que a série traz, né? Que não é somente falar de funk, favela, mas falar de toda uma visão, uma construção do que é ser uma pessoa que vive na favela. Então, tipo... Tem signos, tem símbolos, tem sotaque, tem muitas questões, sabe, que são bem importantes e que é muito legal a gente poder ver uma produção nacional paulista, fala sobre o funk paulista, que é muito importante também a gente entrar nessas discussões. É uma série que eu gostei muito, bem rapidinha, atuação legal, tudo legal, gente, gostei muito.
Vamos lá, um próximo?
É um evento que tem acontecido e que deve ter aí uma próxima edição muito em breve. É um evento que a Red Bull, junto com alguns coletivos do Grajaú, andam produzindo lá no Centro Cultural do Palhaço Carequinha, pertinho do metrô, pertinho do trem do Grajaú, que é um evento que reúne diversos produtores do Grajaú e celebra muito a cultura de lá, né, o que se produz ali, e levam essas pessoas para expor seus trabalhos também. Tem um palco gigante que tocam vários artistas também ali, locais. E é um evento super gostoso de se estar, porque você reencontra muitos amigos. Enfim, estive na última edição, encontrei a minha amiga que conseguiu, que abriu um salão focado em cabelos afros. Chama Boombox, fica a dica, lá no Grajaú. Procura pela Sara Lidiane. Beijo, Sara. Então, é um evento aí que celebra e leva muitos empreendedores locais também para expor seus trabalhos e, enfim, apresentar um pouquinho ali do dia a dia. Então, é um evento que vale a pena conferir bem de pertinho lá no Grajaú.
Louco.
Legal. Eu queria indicar um livro que eu tô lendo...
Com o livro na mão, gente. Ela tá mostrando pra vocês.
Eu tô
assim,
mostrando,
meninas.
Imagine aqui eu mostrando pra vocês. Meninas, eu estou lendo um quadrinho, na real, da história da Billie Holiday.
Ai, Mara, desculpa, é maravilhoso.
Meu, um quadrinho muito legal. Chamado...
É da Veneta, né? Desculpa.
Isso, da editora Veneta. Eu gosto muito de ler quadrinhos biográficos, assim. E tem esse chamado Blues for Lady Di. Ou Lady Day, eu não sei pronunciar. A história de Billie Holiday, do Paolo Parisi. E é muito legal, porque o livro ele é separado pelo nome das músicas da Billie Holiday. Então, vai contando a história dela através dos títulos das músicas dela, e vai contando um pouco, e você vai descobrindo um pouco da personalidade da Billie Holiday e tal. E é da hora a gente ir atrás dessas histórias de mulheres negras que resistiram e que cantaram e em outras épocas também, assim, pra gente descobrir também um pouco de que em outros momentos, assim, tinha gente fazendo e produzindo cultura e tal nos becos e nas quebradas, mesmo que seja nas quebradas do Harlem, assim, sabe? Então, eu achei bem legal, assim, esse livro, tô achando e tô curtindo muito, e queria indicar ele pra vocês. É isso.
Tem Azul. Fila pra pegar emprestado? Porque eu vou querer entrar.
Tem que devolver.
Tô na B. Vai lá, Andresa.
A minha dica, eu inclusive vou dedicar essa dica à Ira, que é uma menina muito da hora, que eu gosto muito, que tá aí à frente de um rolê podcast da podosfera mesmo.
E ela falou, a primeira vez que a gente se encontrou, ela falou, putz, você vai entrar nesse rolê do podcast, vocês vão entrar nesse rolê do podcast. E cá estamos nós. Então eu vou indicar uma hashtag, que é a hashtag Mulheres Podcasts, que aí através dessa hashtag vocês vão conseguir descobrir várias mulheres podcasts, que, né, esse mundo também é das minas e é muito importante ter mulher também construindo esse rolê. É isso, gente.
Maravilha.
Arrasou.
Vamos aí para os agradecimentos finais?
Vamos. Ai, gente, eu queria agradecer aí todo mundo, tanto os ouvintes quanto a galera que colou no evento, a que vai colar, e falar que a gente tá muito feliz de ter a oportunidade aí de poder tá aumentando, ampliando a nossa voz e poder falar um pouco mais do que, né, desses temas que a gente trata no evento, né, nessa grande convenção que é a gente fazer esse aglomerado de conteúdo, né, anual, né, nerd, geek, pop, a gente poder falar sobre isso, né, no, numa outra forma, né, de uma outra plataforma também é muito importante pra gente. Pra vocês também conhecerem a gente, que eu acho que também é muito importante, né, saber quem... Isso é uma coisa que o nerd faz normalmente, né, tenta saber de tudo, assim, do que envolve a produção. Então estamos aí dando a nossa voz, falando aí um pouco sobre todo esse universo com esse viés da periferia, que é muito importante. Queria agradecer todo mundo por
deixa
isso.
Suas redes sociais.
Legal. Minhas redes sociais é Igor Nogueira, é Nogueira de gay mesmo, né? Porque pois sou, acho que deu pra entender. Mas é isso. No desenrolar do podcast. E é isso, acho que todas as minhas redes sociais é arroba Igor Nogueira no Twitter, Instagram. Me sigam lá, gente, eu sou ótima nas redes sociais.
Arrasa.
Eu queria agradecer por todo mundo que tá ouvindo, por todo mundo que foi no evento. Eu queria agradecer por todo mundo que comenta os nossos posts, que defende a gente sempre, que sempre tá aí. Que continuem. E sempre tem eu percebo, assim, esse movimento, que sempre tem as pessoas que estão ali trocando ideia, que estão sempre perguntando, que estão sempre curtindo, sempre interagindo. A gente tem um grupão de pessoas maravilhosos que a gente ama e admira, mesmo que essas pessoas não tenham ideia disso, assim. Eu queria agradecer também, na verdade, aos artistas que colaram no evento e também aos artistas que vão colar no próximo evento. Já quero agradecer de antemão, porque eu já tô sonhando com vários. Já tô sonhando com vários aqui. Então, assim, e agradecer também a todos vocês que a gente trabalhou junto todo esse tempo. E é tão bom passar tanto tempo com pessoas que você vê que acreditam naquilo que estão fazendo tanto quanto você e que estão transformando o mundo de alguma maneira, assim, pra algum lado. Né? Ai, gente, se não for pra transformar, eu nem venho pro mundo.
Nem saio de casa.
Nem saio de casa, se não for pra transformar alguma coisa.
Deixa suas redes sociais.
Minhas redes sociais é @gabrizar com Z, porque, como vocês viram, eu briso.
Todas também perceberam.
Todas
isso.
Também perceberam que eu briso. Então, assim, @gabrizar com Z. E é isso, gente. Me sigam. Todas as redes estão assim, né? Meu nome é Gabriela Oliveira. No Facebook, mas sei lá, o Facebook tá meio... Eu não tô tanto lá, mas eu gosto mais do meu Instagram, na real. Mas é isso. Adoro. Beijos.
Gente, da minha parte, aqui é a Luizy. Da minha parte, cara, não é impossível citar nomes, sei lá, da primeira edição. Apoiadores, patrocinadores, voluntários, equipe, Fábrica de Cultura do Capão Redondo, imprensa. Gente, sério, muito obrigada. Enfim, todo o reconhecimento que a gente tem recebido, seja mensagem, seja no pós-evento, no dia do evento, tudo foi muito especial nesse sentido. A gente espera que, a partir desse podcast, desse primeiro episódio, a gente consiga continuar com o nosso propósito, que é dar voz às pessoas que precisam. Então, a gente quer muito trazer várias pessoas legais para vocês conhecerem o trabalho, para vocês, enfim, se identificarem também. E que a gente consiga, de fato, mudar um pouquinho a lógica desse mercado, né? Que, de alguma forma, invisibiliza as pessoas periféricas. Então, a gente vem nessa contramão para tentar mudar um pouco disso.
Suas redes sociais.
Então, é isso. Minhas redes sociais é Luizy Tavares, em tudo. Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram.
LinkedIn, que é a cara dela, gente. Luizy é muito business.
Mas é isso, gente. @TavaresLuizy ou Luizy Tavares, vocês me acham.
Fala aí, Andresa.
Nos vemos. Eu não vou agradecer todo mundo, vocês já agradeceram todo mundo. Eu vou fazer um agradecimento diferente. Eu vou agradecer a mãe de vocês por ter parido pessoas tão maravilhosas.
Beijo, mãe!
Beijo, mãe!
Aí, dona Neidinha.
Dona Antônia.
Isso é uma coisa que linda. Eu ouvi uma vez e eu fiquei com muito na cabeça. Cara, a gente fala muito das pessoas, mas a gente também tem que agradecer a mãe dessas pessoas por ter criado essas pessoas, ter colocado elas no mundo. Então, obrigada, mãe de vocês, por ter colocado vocês no mundo. É, reforçar aqui o quanto essa iniciativa ela é importante. É, isso é alteração de realidade mesmo, isso é muito mais que um evento, isso aqui é muito mais que um podcast. É, toda vez que a gente vai fazer qualquer ação, a gente leva muita gente com a gente. É, isso não é o nosso sonho, isso é o sonho de muita gente. É muito, muito louco chegar num evento e ouvir gente das antigas, né? Gente que ia Ressaca Friends, esses outros eventos que tem alguns que hoje nem existem mais, falar, cara, eu esperei por isso. Então, sim, obrigado, é por vocês. É, pedir pra vocês seguirem, né, as redes sociais do Perifacom, né, tudo Perifacom, arroba Perifacom. Sua, né? Não, mas queria, né, tem que fazer o jabá, né, porque senão a gente esquece, que é as redes sociais do Perifacom, a nossa benfeitoria também, que se chama Vai Perifacom, ela é muito importante, inclusive, pra gente poder pegar a passagem, né, passar no bilhetinho único, tá aqui.
Contribuam, por favor.
Pagar a multa.
Piadas internas. Nossa, tem que fazer um programa.
Fecha parênteses.
Tem que fazer um programa só de piadas internas e bordões. Gente, a gente tem muito bordão.
É, sim, a multa vem.
Respaldada.
Respaldada.
Scott. Então é isso, galera. Ah, minhas redes sociais, Andresa Delgado, em tudo.
Então é isso, galera. A gente tá chegando ao final desse programa, desse primeiro programa, e vai ter muito mais aqui.
Convida aí a galera que sabe que vai curtir. Vai ter sempre convidado, né?
Toda semana um convidado diferente, um tema diferente, toda sexta-feira. Fica ligado.
Arrasou, gente. É isso. Valeu, galera.
Beijo. DJ Pedro Pitt.